Olá, muito boa tarde. Você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. E o destaque neste momento é para o setor sucro energético. A gente vai falar um pouco em relação ao mercado de açúcar e também o mercado de etanol. A gente, né, que no mercado do açúcar, aí lá na Bolsa de Nova York, teve altas importantes sendo registradas nos últimos dias. No entanto, o mercado caiu bastante, né? Aqui mais recentemente na semana passada e nesta semana, principalmente nesta sessão, também a gente teve mais um dia de perdas lá na Bolsa de Nova York, mas a gente também vai saber mais sobre o mercado de etanol e para atualizar todas essas informações, a gente conversa aqui ao vivo com o Guilherme Belotti, que é gerente da consultoria Agro do Itaú BBA. Guilherme, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, Guilherme. Bom, falei aqui aos nossos internautas em relação ao mercado de açúcar lá na Bolsa de Nova York, né? O mercado que subiu bastante nas últimas semanas, vamos dizer assim, né? Que a gente teve as informações de ocorrência de geadas em áreas produtoras aqui do Centro-Sul, né? Apesar de ainda, né, as possíveis perdas serem contabilizadas, o mercado lá fora acompanhou bastante esse cenário, né, com preocupação aí. No entanto, a gente teve nas últimas sessões perdas sendo registradas, revertendo praticamente todos os ganhos dos últimos dias, e hoje a gente tem o açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York ficando abaixo dos 17 centes de dólar por libra peso. Queria que você falasse um pouco para a gente em relação a esse cenário de mercado de açúcar, né? Como é que o mercado esteve acompanhando essa questão das geadas, o que que a gente tem de informação em relação também a possíveis danos que foram causados.
Perfeito. De fato, né, o mercado respondeu muito aí aos eventos de geada aí que acometeu parte significativa do cinturão de produção no final de junho aqui, né, nesse início de julho, e nós vimos os preços galgarem patamares bastante elevados, a reboque aqui da incerteza do impacto das geadas aqui sobre a produção brasileira, que já é esperado uma redução dos níveis de produtividade devido às secas do ano passado e também do início desse ano, e como isso poderia impactar no total de açúcar que será disponibilizado pelo Brasil, tendo em vista que nós temos um balanço global, né, um balanço de oferta e demanda do açúcar ainda bastante equilibrado, né? Nos nossos números aqui, os números do Itaú BBA, eles indicam que no ano safra 2020-21 e para o 2021-22, que pega aí o período entre outubro e setembro, nós ainda teremos mais um ano de déficit. Então, caso nós tivéssemos aqui mais açúcar sendo tirado do Brasil, isso deixaria o balanço ainda mais apertado, abrindo espaço para que os preços subissem, né? Mais recentemente, nos parece que o mercado realizou um pouco dessas altas de preços observadas, em que pese o fato que ainda é um pouco cedo para averiguar quais são os totais impactos dessa geada sobre a produção, né? Embora nós esperemos que eles não sejam tão significativos assim, ainda é cedo para saber se terá impacto também para o próximo ano safra, uma vez que a geada pode ter impactado áreas de rebrota, enfim, isso pode atrasar o desenvolvimento da planta.
Sim. O Guilherme, queria falar também em relação às perspectivas aí para o mercado, né? Estou aqui com o relatório de vocês em relação às perspectivas, né? E para o mercado de açúcar, tenho aqui o apontamento de vocês em relação a dois pontos que serão bastante importantes e que precisam ser de atenção, né, para o mercado, que é a questão da produtividade e os possíveis impactos das geadas da última semana, né? Dos últimos dias, na verdade. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário de perspectivas, como o mercado deve olhar aí todas essas informações e se a gente ainda deve ter alguns dias aí de espera mesmo por informações em relação a todo esse cenário.
O ambiente de negócio em que o açúcar está inserido atualmente, ele é marcado por um descompasso entre a demanda, que está voltando a crescer, e uma oferta que tem estado ajustada, né? E apesar de nós esperarmos um alívio um pouquinho maior em relação ao ano safra anterior, como eu comentei aqui na pergunta anterior, nós ainda esperamos um pequeno déficit no mercado global. Tem algumas consultorias que falam que é um pouquinho de superávit, mas ainda assim, acho que independentemente se é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele é um mercado bastante justo, né? E adicionalmente, o que nós vimos recentemente foi aí a Índia antecipando o programa de mistura de etanol na gasolina. Isso tende a direcionar parte da produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol, que tira um pouquinho do ímpeto de crescimento da produção indiana. E aí depois vem toda essa incerteza em relação aos impactos da geada aqui no Brasil, né? Que como o balanço está novamente tão ajustado, qualquer quantidade menor de açúcar pode acabar sendo um trigger aí para uma alta mais substantiva de preço. Então é nesse cenário que nós estamos, por isso que o mercado vai acompanhar muito qual será aí o desenvolvimento da safra atual aqui no Brasil e como a geada vai impactar no próximo ano safra, para ver como é que esse importante produtor exportador de açúcar vai contribuir para a oferta no restante desse ano e ao longo do próximo ano, de tal sorte que uma redução, além do que é esperado, pode ser um gatilho para um aumento maior de suas cotações.
Certo. Ô, Guilherme, queria saber também em relação ao posicionamento, né, e o que vocês têm de informação aí em relação aos preços aí nesse andamento de safra. A gente já tem aí alguns meses já de início da safra 2021-22 de cana-de-açúcar, né, e a gente vinha falando de preços bastante elevados, né, dos dois subprodutos da cana, né, o açúcar e também o etanol. Queria que você atualizasse para a gente essas informações, como é que estão os cenários de preços aí também em relação às negociações aqui no Brasil com o açúcar e também com o etanol.
Não, perfeito. Em relação ao açúcar, né, os preços seguem bastante firmes, né? A gente viu aí uma combinação de preços em Nova York com taxa de câmbio ainda desvalorizada, a despeito da apreciação que nós observamos mais recentemente. São preços em reais por tonelada bastante atrativos, em que pese o fato que nós entramos essa safra com um volume de açúcar fixado bastante relevante, o que sugere que nem todo mundo vai conseguir se apropriar desses preços aí na casa de R$ 2.000, R$ 1.900 por tonelada, né? O que as usinas têm realizado são preços um pouco abaixo disso, uma vez que vinham fixando os contratos aí, principalmente de exportação, desde a safra passada, né? Mas ainda assim, mesmo quem fixou antecipadamente, tende a pegar preços bastante, bastante razoáveis. Voltando os olhos para o etanol, o cenário ele é muito semelhante, né? Nós vimos aí os preços do etanol subindo de maneira bastante significativa, muito a reboque aí dos aumentos dos preços da gasolina, que vieram ganhando força e têm sido repassados, os aumentos dos preços internacionais têm sido repassados aos preços locais. Isso por si só puxa os preços do etanol na bomba e, consequentemente, as usinas, né? Além disso, como nós temos aí uma redução do volume de cana moído, né, tivemos início um pouco mais atrasado da safra, o que nós temos aqui é uma oferta de etanol em comparação ao consumo também bastante ajustado, que faz com que a paridade do etanol com a gasolina na bomba ela fique acima dos 70% na grande maioria dos estados, o que contribui também para um aumento dos preços aí recebidos pelos produtores de etanol. Então, você tem uma combinação aqui de aumento de preço de gasolina, de oferta mais enxuta vis-à-vis do aumento da demanda, e isso se traduz em preços bem mais elevados, né? Se nós lembrarmos, no início da safra passada, os preços de etanol chegaram a ser cotados, hidratados, na casa de 1,30, 1,40. Esse ano ele está aí entre R$ 2,90 e R$ 3,00 por litro.
Certo, Guilherme. E quando a gente olha as perspectivas para o etanol, o que vocês aí do Itaú BBA apontam, né, para o mercado em relação ao cenário, né, que deve estar aí em atenção para os próximos, para as próximas semanas, para os próximos meses desse mercado?
Não, perfeito. A nossa visão é que esse cenário de balanço mais apertado, ele vai se perdurar pelo menos até o fim dessa safra, né? Nós temos um cenário aí de moagem de cana-de-açúcar que deve sair dos 605 milhões que foi observado no passado para algo entre 540 e 550 milhões de toneladas, né? Então você tem uma redução de moagem, você tem níveis de ATRs que, embora permanecerão elevados do ponto de vista histórico, tende a ser um pouco abaixo do que foi observado no ano passado. E isso, né, combinado com uma rigidez do mix, já que teve muito açúcar que foi fixado, isso deve fazer com que nós tenhamos uma oferta de etanol um pouco menor este ano, né? E tendo em vista esse cenário, o que o setor está fazendo é privilegiando aí a produção de anidro para fazer frente à mistura de gasolina para encontrar os 27% de mistura de gasolina. Com isso, né, o reflexo disso é que a oferta de etanol hidratado ela vai ser um pouco menor. Então, com a oferta de etanol hidratado sendo um pouco menor, esse cenário de paridade do etanol na bomba com a gasolina C vai seguir acima dos 70%. Hoje, em São Paulo, por exemplo, ele está na casa de 78%. Então, esse cenário de preços do etanol de paridade elevada com preços do petróleo sustentados, né, assumindo que o câmbio não se apreciará muito mais, a gente tem aí um cenário de gasolina alta, consequentemente, de etanol elevado aí para o restante da safra aqui no Brasil.
Perfeito, Guilherme. Olha, obrigado pelas suas informações mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do Itaú BBA, queremos contar aqui com a sua participação, com a sua presença aqui no site, viu?
Imagina, Jonathan, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço e boa tarde.
Boa tarde. Bom, falamos aí então com Guilherme Belotti, gerente de consultoria agro do Itaú BBA. O Guilherme que nos falou um pouco em relação às movimentações do mercado de açúcar e de etanol nos últimos dias, né? O mercado de açúcar que a gente está acompanhando, né, nos últimos dias, as preocupações em relação às geadas que aconteceram na virada de junho para julho, né? O mercado subiu bastante acompanhando essa informação. Chegou até os 18 centos de dólar por libra-peso. No entanto, nas últimas semanas tivemos alguns movimentos de correção, né, de realização de lucros. E hoje, por exemplo, o mercado caiu mais uma vez e fechou abaixo, né, de um importante patamar, que é o patamar de 17 centos de dólar por libra-peso do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York. Em relação ao açúcar, né, o Guilherme também nos falou que as perspectivas são ainda de atenção para esse cenário, né, em relação às geadas, porque as possíveis perdas ainda podem aparecer nos canaviais, né? E também um outro ponto bastante de atenção, né, nas perspectivas que a gente falou, em relação à questão da produtividade, porque essa safra tende a ser uma safra menor e o mercado está bastante atento aí como é que devem ser esses números finais em relação à produtividade da safra, e qualquer alteração, claro, muda aí, né, o cenário de oferta disponível no mercado, tá? Um outro ponto que a gente falou em relação às movimentações no mercado de etanol, né? O mercado de etanol que vem tendo aí valores bastante expressivos, né? Nessa safra 2021-22, né? E as usinas conseguindo aproveitar boa parte aí dessa valorização do biocombustível, né? E em relação às perspectivas aí, né? Eu tenho aqui para as próximas semanas, o pessoal do Itaú BBA aponta, né, que a tendência é de queda, então, nos preços do anidro, na chegada às bombas, também tem a questão relacionada ao aumento da gasolina, e daí também a gente pode ter algumas atualizações aí na paridade, né, a gasolina que vem sendo mais competitiva ante o etanol nas últimas semanas aqui no Brasil, em várias regiões, né, e então essas perspectivas apontam aí para um cenário um pouco mais de paridade um pouco mais aproximada entre o biocombustível e a gasolina, né? A gente que vem acompanhando essa paridade da gasolina acima de 70% já há algumas semanas aqui no Brasil. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só você procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar através do YouTube. Você habilitando o sininho e assinando o nosso canal, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo por lá. E você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados. Na home do nosso portal, você também pode nos assistir e também você consegue interagir com os nossos apresentadores. Sempre em que estamos ao vivo, aparece uma caixinha por lá e você consegue falar com a gente, tá? E é só acessar, como você já costuma fazer, www.noticiasagricolas.com.br. Então, não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e nos acompanhe e interaja conosco através do YouTube. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.